FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
É o Pampa, é a terra onde o homem existe apenas como ser abstrato, que teria que reiniciar a história da espécie ou não concluí-la. Faltam a paisagem e o homem. Abismos se abrem para o passado e o futuro. O pensamento improvisa áreas em torno de temas conhecidos de acordo com a sua vontade. Livre, solto. O corpo é um milagre e sopros de novidade penetram pelos sentidos, logo afundando-se sem vontade num cansaço cósmico que cai com todo o peso do céu. A paisagem da planície, se é assim, assume a forma dos nossos próprios sonhos, a forma de uma quimera, e se esteriliza quando o nosso sonho é ruim.
La frontera me mira sonolenta, la mirada del tiempo. La casa duerme por la tarde, su siesta pachurrenta. El cielo azul del verano peina mi pensamiento. Quien no quiere más pensar en ti, más sé que te quiero pa' siempre hasta morir. Por la frontera me mira sonolenta la mirada del tiempo. La casa duerme por la tarde, su siesta pachurrenta. Cielo azul del verano peina mi pensamiento. Quien no quiere más pensar en ti, más sé que te quiero pa' siempre hasta morir. Por la frontera ni muertos de mi vida se encuentran. La frontera es todo lo que tengo. Corriendo el mundo y afuera pagué el tú. Por la frontera ni muertos de mi vida encuentran, la frontera es todo lo que tengo, correr el mundo y afuera pa' dentro. Por la frontera yo soy lo que soy y es todo lo que siento. Por la frontera yo soy lo que soy y lo soy 100%. Por la frontera, frontera.
Por la frontera,
Bueno, gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. E aqui tem uns quantos ingredientes que fazem os nossos sotaques. Sobretudo os sotaques do continente de São Pedro, neste caso, embora não fosse conhecido só aqui no Rio Grande do Sul, um dos elementos que a gente está trazendo para essa voz hoje é a saudade. É a saudade admirada, agradecida, do Bebeto Alves. Dia de Bebeto Alves. O cara que nasceu nessa data lá em 54. E a gente o festeja, o celebra, a gente sempre fez isso na presença dele e agora na presença da obra, do discurso, do trabalho, da estrada dele e assim para sempre. Bebeto Alves, Por la Frontera. E o outro elemento é fácil de ouvir aí, é o elemento mourisco, o elemento árabe norafricano, como se diz com mais frequência em espanhol do que em português, essa zona, enfim, do norte da África. Essa zona magrebe, não quero correr o risco de dizer, usar mal algum termo. O Bebeto foi atrás disso. O Bebeto, porque é um cara da milonga, porque é um cara das fronteiras, porque é um cara da Uruguaiana, porque é um tremendo. E eu vou insistir nesse é e não era, é proposital. O Bebeto foi atrás desse arabismo. Mas também porque ele se encantou com uma obra magnífica, e é legal dizer isso na plena Feira do Livro, 71ª edição, e a gente contar aqui o encantamento do Bebeto Alves com gaúchos e beduínos, do Manuelito de Ornelas. Encantador, de fato, o texto, a proposta, a tese, mais ou menos rigorosa, historicamente, de acordo com quem a julga, mas um sabor para ler, uma loucura, um troço do outro mundo, que eu também recomendo para todo mundo que puder botar a mão. Tem aqui, Manuelito de Ornelas, Gaúchos e Beduínos. Então, essa coisa que a gente ouvia com este canto feminino ao final e essa levada durante toda a música é proposital, faz parte do trabalho do Bebeto, em que ele sublinha isso. Mas quem era o cara que estava falando pra gente no nosso ó de casa? Ezequiel Martínez Estrada. Ezequiel Martínez Estrada, para muito brasileiro, equivaleria ao Gilberto Freire, no sentido de uma sociologia que explique de forma fundacional o país e a sua gente. Eu não gosto muito dessas comparações, mas nesse caso é absolutamente compreensível que as pessoas usem esse esquema para falar de um ou de outro. Tem a ver, sim, sobretudo quando Ezequiel Martínez Estrada escreve Radiografia de la Pampa e fala da formação cultural do seu país, fala da formação psicológica, psíquica, se é possível, em termos de psicologia social, enfim, porque ele se interessa pelo mito pampiano de Trapalhanda, essa terra, afinal de contas, impossível, algo parecido com a terra sem mal, Guarani. Ele se interessa por isso e faz a sua explicação do Pampa e da Argentina também baseado nisso. Então, dia de Ezequiel Martínez Estrada, já vos digo por quê. Porque o Martínez Estrada morreu nessa data 10 anos depois do dia em que nasceu o Bebeto. Morreu em 64 nessa data. E dia também do baita papo que daqui a pouco a gente vai ter aqui e que fala um pouco dessas fronteiras e dessas coisas todas. Então, tá bonito, o dia tá bonito, estamos aqui na Feira do Livro e vamos seguir viagem. Mas como eu disse que o Ezequiel tinha a ver com essa coisa mourisca, deixa eu dizer mais um trechinho dele. Vamos fazer hoje uma cevada dupla de palavra. Porque antes do Magrão rodar para nós a milonga oriental do Bebeto, deixa eu dizer o que disse o Ezequiel. Lá no início da Radiografia de La Pampa, o novo mundo recém-descoberto não estava localizado ainda no planeta, nem tinha forma nenhuma. era uma caprichosa extensão de terras povoada de imagens. Havia nascido de um erro e os caminhos que a ele conduziam eram os da água e do vento. É muito difícil reproduzir agora a visão desse mundo nas pequenas cabeças daqueles homens brutais que nessa época se estavam desembaraçando dos árabes e do arábico. Solta lá.
Só depois de muito chão, de galho em galho, de grão em grão, degrau retalho, quando larguei de mão qualquer atalho, só então cheguei aqui. Descobri que sempre estive aqui. Só depois de muito mais que o necessário, o silêncio faz o necessário. Depois de muito som, de luz e sombra, só então eu descobri que sempre estive aqui. Eu sempre estive aqui. Veja como são as coisas, companheiro. Hoje canto essa milonga oriental. Veja como são as coisas, companheiro. Na esquina onde os ventos mudam a direção. Só depois de muito chão, de galho em galho, de grão em grão, degrau retalho, quando larguei de mão qualquer atalho, só então cheguei aqui. Que sempre estive aqui. Veja como são as coisas, companheiro. Hoje canto essa milonga oriental. Veja como são as coisas, companheiro. A esquina onde os ventos mudam a direção. Só depois de muito chão, galho em galho, de grão em grão, degrau retalho, quando larguei de mão qualquer atalho, só então cheguei aqui. Me descobri que sempre estive aqui.
Sensacional, né? A Milonga Oriental é um manifesto, é talvez onde o Bebeto mais demonstra, até pelo nome. Não tanto pelo arranjo, não tanto pela forma de cantar, que ele é mais mourisco em algumas outras ocasiões. Mas aqui ele quis dizer exatamente do que se tratava, de que ele estava lidando com essa informação. Genial, né? Sobretudo porque é um cara que em cada época a gente pega um trabalho com outro sotaque, com outra pegada. Um cara de uma versatilidade absurda, um cara absolutamente impressionante. Que sorte a gente ter compartilhado mundo e sul da terra com esse cara por um bom tempo. Era Milonga Oriental. Quando eu digo para vocês que o Ezequiel Martínez Estrada, na radiografia de La Pampa, fala sobre Trapalanda, Trapalanda seria um mito dos índios Pampa, e que tem a ver com essa coisa meio paradisíaca, meio utopia no sentido lá original do termo, aquele não lugar, aquele nenhum lugar, que é a tradução mais correta de utopia, e não não lugar, que é um conceito mais recente. Enfim, e ele implicava com essa Trapalanda que ele achava que estava tatuada no jeito de ser e de pensar ser argentinos. Então isso me fez trazer uns temas de delírio, uns temas de, sei lá, de fantasia, de sonho, ao mesmo tempo, de busca também, ao mesmo tempo que temas de pampa. Então o que eu vou pedir pro Magrão? Que ele rode para nós a saga de Retirante, pra gente sair um pouco do pampa e mostrar que o sul da terra é grande, que a gente adora fazer isso. A Socorro Lira cantando sobre este sonho, essa ilusão que um retirante tem necessariamente a impulsioná-lo, a levá-lo a fazer algo tão radical como abandonar tudo, sair a pé, sair num pau de arara, enfim. Depois disso, a gente ouve Pampa del Miedo, Pampa do Medo, Tejada Gomes. Lembram que ontem a gente falou de Tejada e trouxe ele com o grupo Sanampai? É isso de novo, outro tema, Pampa do Medo. Porque eu acho que tudo isso se cruza de uma maneira muito interessante. Essa radiografia do Pampa do Martínez Estrada, sem medo eu duvido que fosse possível conquistar aqueles espaços. Magrão, solta lá.
Voltar e novamente encontrar as coisas que me fazem feliz, a mim e ao meu amor. Oi, 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 oi.
Tinha que ser uma hueja para fazer a homenagem ao Pampa. Tinha? Tinha ou não tinha? Tem tantas coisas lindas que são netamente, para usar uma palavra bem castelhana, são puramente, liquidamente pampianas. O estilo pampiano, claro que a gente sempre vai encontrar DNA. O estilo pode ter vindo dos tristes lá do Alto Peru, lá do hoje Bolívia. Mas o estilo é a cara do Pampa, o triunfo é a cara do Pampa. E a Ueja, eu adoro as Uejas, elas vão levando a gente, e não é pura sugestão pelo nome, porque o Ueja é caminho e o Ueja é rastro, mas esse formato, que tem também uma dança, uma coreografia que corresponde, me encanta e me dá um pouco de pena. Isso vai parecer um pouco pequeno para vocês, eu que gosto tanto de falar do território como uma coisa só, mas eu sou ciumento, eu gostaria que houvesse uejas tradicionais, folclóricas e estilos no Rio Grande do Sul. Será que um dia um pesquisador não os encontra? Pode ser que sim, pode ser que os encontre. E para a gente falar de fronteira, dessa nossa região, dessa nossa cuenca, porque nós estamos na Cuenca del Plata, encravados num pedaço característico de sul da terra, pra gente falar de, enfim, já que nós trouxemos Bebeto com Por La Fronteira, nós falamos de tantas coisas que puxam pra esse papo, que eu tava aqui, eu tava mesquinhando pra hora certa chamar pra vocês. Muito obrigado, Rafael Guimarães. Vamos nós.
Vamos nós.
Pois é, a gente todo ano, algum papo na Beira de Sogro a gente tem, né?
Sim, é sempre um papo bom, né? Porque a gente não fica premiado, né, pelas coisas urgentes da mídia, a gente pode falar com mais tranquilidade sobre assuntos, né, que às vezes não tão assim oprimindo as pessoas, né?
Não, e de fato aqui a gente procura lidar com outros tempos, na medida do possível, é claro, mas sem dúvida os tempos da comunicação pública se podem dar esses luxos. Coisa nenhuma, né? Isso aí é a
essência.
E a necessidade.
E a essência, né?
Pode afastar um pouco do teu micro aqui para ele não ficar tão forte. O barulho dele dá um ruidinho de fundo aqui. Rafael Guimarães, uma coisa que eu pensei em falar contigo, além do teu trabalho que está sendo lançado agora, esses dias, agora na feira, se tu me permite, se tu quiseres, vamos começar falando do Dionélio, por causa dos lançamentos da Libretos, mas também por causa do teu trabalho de mediação na apresentação dessa obra, que, enfim, o Dionélio é o cara, né?
É o cara.
E o Dionélio entrou aqui hoje quando a gente está falando de Pampa e ao mesmo tempo de sonho, de mito.
Isso.
E tu pensa no cara dos ratos e tu pensa no cara do louco e diz, puxa, ainda bem que ele veio hoje aqui pra Beira do Fogo com nós. Memórias de um Pobre Homem e a questão de Onélio Machado atual,
sim,
contemporâneo. O que que tu diria disso?
Bem, esse ano a gente tá com algumas efemérides relacionadas, né, com o Dr. Dionélio. Esse ano está fazendo 130 anos do seu nascimento, 40 anos do seu falecimento e 90 anos dos ratos. Então, temos três bons motivos, né, para celebrar e trazer de volta.
Data redonda.
Não apenas a obra, né, do Dr. Dionélio, que é uma obra muito peculiar, né, ele é uma figura meio única, assim, né, na nossa literatura, mas como cidadão, né, como cientista, né, um psiquiatra muito, muito curioso, né, muito preocupado com a essência, né, da alma humana, dos traumas das pessoas, e um militante político, né, que foi deputado estadual, teve uma atuação política muito, muito vigorosa, inclusive, que o levou à prisão também naqueles anos turbulentos, né, da década de 30. Mas, sobretudo, não é um cidadão exemplar, não é, com as suas peculiaridades, com as suas idiosincrasias, e que trouxe na sua obra, né, uma série de elementos, não é, que não estão presentes em outras obras, né? A leitura dele é uma leitura que mobiliza todos nós, não é apenas uma leitura, né, que provoca prazer, mas é uma leitura que provoca uma série de inquietações, não é? Que às vezes, assim, é uma leitura meio desconfortável, né, pro leitor acostumado com coisas mais, né, mais óbvias, né? Então, esse é o Dr. Dionélio que a gente tenta trazer, e que, se a gente vai ver a obra dele, né, muitas coisas da sua linguagem são coisas hoje muito contemporâneas, né? Não apenas a temática, mas a forma como eles abordam são coisas muito contemporâneas.
Eu tenho na mão aqui o Memórias de um Pobre Homem, e uma coisa muito bonita que tem aqui são os manuscritos e as cópias também de coisas datilografadas com os sublinhados dele, as notas que ele fazia, os apontamentos que ele fazia, o que ele relevava naquele texto ali. É uma coisa muito doida. E como eu disse que a gente, bom, ele é do Quaraí, é isso?
Quaraí.
Eu tô falando em fronteira, tô falando em Pampa. E quando a gente fala, por causa do Ezequiel, por causa do Bebeto também, sobre esse lance de ilusão, de sonho, de não sei o quê, puxa, a gente lê Os Ratos e aquilo é de uma crueza esbofeteante, né?
Exatamente.
Fica pouco lugar na ilusão, mas ela tá ali também, né? Naquele cara correndo atrás, como se diria hoje, naquela premência, naquela angústia no sentido literal. A angústia tem a ver com estreitar, com apertar, e como se sente isso nos ratos. Ao mesmo tempo, tu tá falando de um cara que era um comunista e um cara ligado à psicanálise. Então, por ser psiquiatra, então, pelos dois lados. Um comunista, tá, alguém vai dizer, tá, materialismo histórico, o cara do pão, queijo. Não, mas o cara é da utopia também. Da utopia, né? E isso tá temperado de uma maneira que é difícil encontrar nessas dosagens e dessa forma em outros caras, né?
É verdade. É, esse livro, Memória de um Pobre Homem, ele está escrito em primeira pessoa e que parte, como tu te falaste, do acervo dele, que felizmente está preservado lá no Instituto Delfos, lá da PUC. É um material riquíssimo, tem muitas pessoas pesquisando esse trabalho. E, embora esteja na primeira pessoa, não é uma autobiografia. São textos que ele escrevia, aleatórios, e que estão, né, nesse livro, graças à professora Maria Luísa Gravunder, que era uma estudiosa, né, da sua obra, e que ela reuniu, né, essas coisas todas, anotações, coisas datilografadas. O livro também reproduz objetos, né? Houve uma edição anterior do livro, né, no IEL, Instituto Estadual do Livro, e nós tivemos a Libretos a oportunidade de reeditar, e aí sim, né, fizemos acrescentando, né, nessa obra também todas as coisas que ajudam a entender a obra dele, rabiscos, coisas que ele riscou, escreveu por cima, né, quer dizer, essas coisas que se chama a genealogia da literatura, quer dizer, o que ele fez e o que ele modificou. Isso é uma coisa muito rica do ponto de vista acadêmico, mas também para o leitor também ver, né, os caminhos que o escritor consegue seguir para fazer a sua obra.
E tu tens essa sensação, a gente tem essa sensação dessa intimidade, né? Quando tu vê que tem um aporte familiar na montagem dessa história, mas também quando tu folheia, quando tu pegas o livro, tu tens uma sensação de coisa na linha do diário, né? De algo, sim, dessa ordem. Enfim, é muito interessante, e para quem gosta de um autor, isso é interessante, é tu teres uma semblança, né? Um desenho, uma pintura desse autor, como raramente tu podes ter. A gente vai ter evento relacionado ao lançamento, já falamos disso. Vamos para um outro assunto bom aqui, que é falasse em década de 30, né? 1937. Juliette em Perigo. Que perigo está correndo a Juliette? Meu Deus do céu, que eu estou agora bem nervoso.
Sim, esse livro é uma continuação do livro 1935, que já tem agora uns 3 ou 4 anos. É um livro que se passa, não é, no ano do centenário da Exposição Farroupilha, e que tem esses dois personagens, o jornalista Paulo Coetz e uma cantora francesa, que depois vai se ver que ela não é bem francesa, que estava em Porto Alegre. É um caso de amor entre os dois, mas no meio está acontecendo uma série de outras coisas, inclusive o Dr. Gionelli, personagem do livro.
Olha só.
E agora, 37, né, 2 anos depois, ele se reencontra em Buenos Aires, né, numa situação em que ela, que se transformou numa grande artista, vai cantar lá no Teatro Ópera, em Buenos Aires, e ele fica sabendo que ela pode correr algum risco em função de coisas do passado, ele vai para lá também para encontrá-la e para tentar protegê-la. Então esse é mais ou menos o enredo da história. E que tem, não é, claro, a ambientação da Argentina, de Buenos Aires, daquela década de 30, que é uma década que a Argentina vivia sob uma ditadura militar, uma das várias, né? Com problemas sociais muito graves, né? Mas ao mesmo tempo uma época de ouro do tango, né?
A ditadura começa em 30, lá 30. Com o Uriburu, né?
Sim, com o Uriburu.
Uma barra pesadíssima.
Exatamente, né? E ali nesse ano 37 está havendo uma eleição para, né, para botar um fim na ditadura, mas essas coisas a gente sabe que nunca é o fim, né?
Década infame, se eu não estou enganado.
Década infame, exatamente.
E tu te encontraste fazendo essa ourivesaria aí, esse trabalho para construir a Juliette em Perigo, 1937, Juliette em Perigo, te encontraste com um personagem que volta e meia nos visita aqui no canto do sul da terra, no que é mais conhecido dele, que é a sua música, que é o Discépolo.
Né? Henrique Discépolo, lá pela cena, numa cena ele aparece, né? Eu conhecia, como todas as pessoas conhecem, mas na feitura do livro cheguei mais perto, né, da obra de Discépolo. É uma obra fantástica, né? Ele era um tangueiro, né? Mas um tangueiro que colocava na sua música uma carga, né? Uma carga de revolta social, uma carga de inconformidade, né? Muito grande, né? Um Cambalache, com Gira-Gira, com Essa Noite Me Emborracho, né? Tangos inesquecíveis, que tem uma temática muito forte, né? Mas no entanto ele era um personagem, uma pessoa tranquila, um personagem curioso, né? Fazia teatro, fazia cinema, né? Era uma pessoa muito benquista, né? Não era uma pessoa, aquele perfil revoltado, ele era uma pessoa que se dava bem com todo mundo. E na minha opinião, não é um cara que deu ao tango, né? uma presença, né? De denúncia, uma presença também, não apenas das coisas, dos amores desencontrados, que em geral é a temática do tango, né?
Uma pegada literária mesmo.
Literária e muito forte, muito bem, né? Escreve muito forte. É então legal. Esse personagem está no livro. E eu fiz também no final do livro uma lista de tangos, né, que são mencionados, né, ao longo do livro. Barato.
Atenção, mais um apelo do Juliette em Perigo, né? Vamos fazer essa chamada aqui, vamos convidar o pessoal, o autógrafos, enfim. Juliette em Perigo, dia 7, sexta-feira, é isso?
Tô dia seguindo 7, sexta-feira. Pelo
que eu tenho. Às 6 da tarde, sala vitrine de lançamento, Clube do Comércio, Andradas, 1085, quarto andar. O pessoal sabe disso. Então, sexta-feira, 7 de novembro, 6 da tarde.
E depois autógrafo, né?
Claro. Ah, não, com autógrafo vale mais. Eu tô gostando, sabe do quê? De te ouvir. Não sei o que se as pessoas prestaram atenção nisso em casa, se interessa pra alguém. De te ouvir chamar o Dionélio de Doutor Dionélio.
Pois é.
Eu acho isso ao mesmo tempo respeitoso e ao mesmo tempo próximo. Né? Porque a gente não costuma chamar assim os autores, a gente tem mais distância. O doutor que poderia ser distância, nesse caso, me cheira próximo. Por que isso?
Não sei. Acho que é mais ou menos. Eu não tive contato com ele muito mais próximo, né? Mas é como as pessoas o chamavam, né? Doutor Dionélio tem essa respeitabilidade, mas como tu diz também, é uma forma, né, carinhosa, né, de falar. Eu nem me dou conta que estou falando, mas acabo falando assim.
Assim como o livro, né? Aliás, esse livro tem um conto inédito, né? Se eu não estou equivocado.
Ele tem um conto que está no primeiro livro dele, que é um pobre homem. É um tango, é um conto chamado Noite no Acampamento. E ele tem uma história, esse conto, né? Ele foi publicado. E depois, em 27, né? Depois de 42, o Justino Martins republicou ele na revista do Globo. E aí houve uma reação muito forte, né? Porque é um conto que fala, né? Que não situa o local, mas certamente nas guerras, né? Do século XIX, as guerras de fronteira, né? Ele estava falando de fronteira no início, né? E que houve uma reação muito forte, né? De setores, né, ligados ao exército, que achavam que o exército não estava muito bem prestigiado, né, no conto, mas é um conto fantástico, é um conto que também tem uma crueza, uma matança, né, uma coisa que ao mesmo tempo se fala de valores, mas ao mesmo tempo se fala, né, da falta de valor da vida humana. Esse conto tem esse sentido.
Então tá, vamos fazer essa chamada do lançamento do Dionélio, do Memórias de um Pobre Homem, que vai ser no dia 6, quinta-feira, na Sala dos Jacarandás, no Clube do Comércio, às 5h30. E aí vai ter um papo, né, sobre a obra do Dionélio, sobre essa questão de atualidade, mediação do Rafael Guimarães, Homero Viseu Araújo e Jonas Dornelles é quem vai estar conduzindo, enfim. E para o pessoal vivenciar um pouco do Dionélio, quem gosta, quem conhece, e para conhecer quem não conhece, porque que tremendo escritor, né?
É verdade.
Meu amigo, o que tu quiseres dizer para as pessoas, fica à vontade para a gente.
Não, que vem uma feira, né? A feira tá um espetáculo esse ano. Ano passado foi uma feira muito traumática, né? Lembrando que alguns meses antes toda essa área da praça estava alagada em função da grande enchente. Então foi uma feira de resistência, né? E esse ano está uma feira de, 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 congraçamento, de convívio, todo mundo tá vindo para cá, o tempo tá bom, né? E os negócios estão bons também, né? Os livros estão circulando, não é? Esse que é importante, o livro tem que estar na mão das pessoas, ele não pode estar nas prateleiras, ele tem que estar sendo lido, não é? Então que venham para a feira, arranje tempinho, venham para cá porque vale a pena, tá um show essa feira. E a gente tem a nossa modesta banca ali na Libretos, ali na frente do antigo Cine Imperial, estamos também ali recebendo os amigos.
É isso aí, é um prazer sempre, enfim, como a gente está dizendo todo o tempo aqui, estar com as pessoas que constroem esse evento, que já tem suas 71 edições, mas a gente, enfim, tem pessoas absolutamente novas que estão chegando aqui com trabalhos super inéditos, super surpreendentes, e ao mesmo tempo pessoas que são fundamentais na construção da cultura, da convivência, do meio da cultura nesta nossa cidade do sul da terra. Muito obrigado, Rafael Guimarães.
Valeu.
Vocês terão notado que aqui na feira a gente, em vez de pedir no final do programa uma junta, como eu chamo, a gente pede já duas juntas, pede uma quarta. Já que nós estamos com a metáfora da carreta, uma quarta. Isso é por uma razão técnica aqui, a gente encerra com um eito grande de música, que é o que a gente vai fazer agora com o programa de hoje, em cima do papo com o Rafa, mas também em cima do Ezequiel Martínez Estrada, com o Bebeto Alves. Querem ver? Sonho Campeiro. Puxa, se a gente estava falando de sonho, estava falando de pampa, acho que o Carlinhos Hartlib entra muito bem com o Sonho Campeiro. Depois disso, o Bebeto com o Vapt Vupt, que é um barato, que é lá do Milongo Oriental. O Gustavo Santaolalla com pampa, aquele instrumental belíssimo do filme do Tchê e do Alberto. E, finalmente, o meu amigo César Dorfman com Sonho. Mas não é ele que interpreta, né? É o Canto Livre. O César, para fazer ele interpretar, não é tão fácil, mas isso com Canto Livre ficou bonito, uma barbaridade. O Magrão tem a quarta toda jorjada, pronta para botar no serviço, e até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
piso no chão onde eu nasci. Os pés descalços se lembram da terra. O ar acorda em mim. Toda leva e traz o sol. O vento do ano da vida toda leva e traz o sol. Transforma o céu e eu entendo agora o tempo necessário pra brotar a semente um dia plantada. Chegar, sonho, campeiro, campo da paz, interior onde se quer chegar. Sonho, campeiro, campo da paz, interior onde se quer chegar. Sonho, campeiro, campo da paz, interior onde se quer chegar. Vazio. Um senhor além beira, um corte rápido, um zoom, um som, uma luz, um vapt-vupt. É um frio, é um vento na orelha, uma passagem, um piscar de uma estrela, um assovio. Não corro, espero, acelero um tempo que me leva nesse arrepio. Passagem, um piscar de uma estrela, um assobio. Não corro, espero, acelero um tempo que me leva nesse arrepio. A velocidade das coisas que se fazem aqui e ali. Ao mesmo tempo agora, tem vezes vertigem, tem vezes vazio. Um sem era nem beira, um corte rápido, um zoom, um som, uma luz, um vapt-vupt. É um frio, é um vento na orelha, uma passagem, um piscar de uma estrela, um assobio. Acelero um tempo que me leva nesse arrepio. É um vento na orelha, uma passagem, um piscar de uma estrela, um assobio. Não corro, espero, acelero um tempo que me leva nesse arrepio. Na onda, na ponta, na mínima parte, amanhã, no olhar que se repara.
brincadeira. Menininho a chorar. De trás de um muro, assustada, surge a lua na calçada. Assobio passou, fugiu. Canta no ar uma lembrança, chora em mim uma criança que a noite levou.
FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.